Fala galera, eu sou o Mozer Dias e este é mais um Leitura Cast especial Novos Autores. No programa de hoje nós vamos receber o escritor Leonardo Reis, que esteve presente no Estalo, encontro de literatura fantástica que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Hoje o Leonardo vai falar um pouquinho mais sobre a sua obra Dragões da Tempestade, um cinelivro que reúne as melhores características do roteiro de cinema e a narrativa literária. Inclusive, as músicas que vocês estão ouvindo ao fundo fazem parte da trilha sonora exclusiva para a obra. Só para lembrar, todos os links que a gente citar aqui nesse episódio vão estar na postagem. E não deixe de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, como @leituraverso. E também vocês podem nos ouvir nos agregadores de podcast, Ouvindo Podcast e YouTube. Então agora eu passo a palavra ao autor. Sentem-se, peguem a pipoca e tenham um bom filme.
Olá, Moser. Olá, Eric. Obrigado pelo convite para estar participando desse prestigiado podcast. E agradeço também a você, ouvinte do Leitura Verso, por estar aqui escutando o que eu tenho para contar. Eu sou Leonardo Reis e meu objetivo aqui hoje é apresentar meu cine-livro Dragões da Tempestade. Bem, vocês podem estar se perguntando: cine-livro? Mas o que que é isso? Para responder, acho que é melhor explicar primeiro a história por trás desse, como eu disse, cine-livro. Ele nasceu com o nome de Storm Dragons e é um roteiro de cinema que escrevi em inglês e que tenho muito orgulho de dizer se tornou o roteiro de cinema não produzido mais premiado do mundo no gênero de fantasia épica. Pelo menos é o que diz o principal site especializado em concursos de roteiros, que é o Moviebytes. Esse roteiro ganhou, foi finalista em mais de 30 concursos internacionais, em quatro continentes, em países como Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, China e também duas vezes aqui no Brasil. Aí, com esse sucesso todo, começou a me dar aquela vontade de transformar Storm Dragons em um livro tradicional, do nosso bom e velho português. Só que em algum desses concursos, apareceram umas críticas de que o roteiro, por vezes, parecia mais um livro do que um script de cinema. Além disso, algumas pessoas que leram a versão em português do roteiro tiveram uma reação muito, mas muito positiva mesmo da leitura. Teve gente varando madrugada, recomendando para a esposa e para outros familiares, coisas assim. Graças a tudo isso, eu me convenci que o formato de script de cinema não ia ser um empecilho real para que as pessoas gostassem do livro. Então veio essa ideia. Por que não unir o melhor das técnicas e da estrutura de contar histórias já super consagradas na indústria do cinema com aquela intensidade, aquela capacidade de capturar o leitor que só a literatura mesmo consegue? Poxa vida, por que não criar, em cima dessa história já premiada, um estilo novo de escrita, sabe? Do tamanho certinho de um filme, com uma narrativa visual muito forte, a trama avançando a cada virada de página, sem enrolação, coisas importantes acontecendo o tempo todo e por aí vai. E desse jeito, conseguir fazer o leitor assistir a um verdadeiro filme com os olhos da imaginação. Essa é a ideia. Assim, misturando livro e cinema, surgiu o que eu ouso dizer que é provavelmente o primeiro cine-livro do mundo, Dragões da Tempestade. Bem, pessoal, esclarecido o que é o cine-livro, a próxima pergunta é: do que se trata Dragões da Tempestade? Por que que essa história fez tanto sucesso pelo mundo afora? A premissa é simples, e eu posso resumir ela rapidamente através do que no mundo do cinema o pessoal chama de logline, que para quem não conhece, é tipo uma sinopse de duas linhazinhas. Em um antigo mundo ameaçado por guerras iminentes, os campeões do Deus Dragão mantêm a paz através de duelos até a morte. Mas quando uma profecia sangrenta divide um sagrado guardião entre a vingança e o dever, suas escolhas podem mudar o destino do mundo e desencadear a guerra derradeira a qual ele dedicou a vida a impedir. Explicando um pouco melhor a história, são três nações de etnias diferentes que viveram em guerra por 1.000 anos. E depois desse tempo todo, só restou a essas pessoas um ódio muito profundo contra os povos das outras nações. E aí, vendo que a dor e o sofrimento da guerra só iam terminar com a dizimação das próprias nações, os antigos sacerdotes do dragão, eles oraram para o seu Deus, o Deus Dragão da Tempestade. Aí reza a lenda que o Deus Dragão desceu dos céus para acabar com a guerra através de um pacto no qual um exército, para atacar ou atravessar uma cidade, precisava derrotar, numa luta um a um, o campeão desse lugar. Então, o vencedor desse duelo poderia escolher entre a paz ou a guerra. Bem, com esse trunfo nas mãos, os sacerdotes desse Deus Dragão criaram uma ordem sagrada de guerreiros, os Dragões da Tempestade. Eles eram treinados ininterruptamente desde criança, desde a infância, para se tornarem invencíveis e, obviamente, sempre escolherem a paz. E como a cidade em que eles viviam e eram treinados ficava geograficamente exatamente entre as três nações, e para chegar em qualquer uma delas, ou seja, para atravessar de uma para outra, era obrigatório passar por essa cidade. E esses dragões da tempestade estavam lá, impedindo a guerra por centenas de anos, já que eles nunca eram derrotados. Essa é a premissa básica, e a história em si, ela se desenvolve a partir desse cenário, com a iminência da realização de uma profecia, onde alguém conhecido como o Imortal vai acabar com tudo isso e trazer uma guerra assim sem precedentes. Em contrapartida, temos um guerreiro escolhido que tem nas suas mãos a chance de mudar o destino do mundo. Mudar para o bem ou para o mal, dependendo das escolhas que ele fizer. Dragões da Tempestade é uma clássica jornada do herói, contando a história desse guerreiro escolhido e as difíceis escolhas que ele tem de tomar. É um personagem dividido entre um forte e justificado desejo de vingança e o seu dever sagrado de manter a paz. Aí você vai perguntar, pô, o lance dos duelos para impedir a guerra até que é original, mas o que esse roteiro, afinal de contas, tem demais para ter feito tanto sucesso assim? É bem difícil dizer, mas a primeira coisa, acredito, são os personagens. Apesar do livro ser muito pequeno, e por isso, né, não ter muito tempo para desenvolver cada um deles, é uma escolha de ter um livro curto, como falei, do tamanho de um filme, os personagens têm um certo carisma, e o leitor pode até aprender a amar algum deles e a odiar outros. E falando em amor e ódio, eu acredito que as emoções também estejam muito presentes no livro. É um drama bem intenso, com uma bela história de amor, com vingança, tragédia, redenção, todos esses elementos. Além disso, para aflorar ainda mais essa parte emocional, eu tenho certeza que o final do livro é um grande diferencial. Eu escrevi essa história a partir desse final, né? Bolei o final primeiro e com isso eu escrevi todo antes, né, para chegar nesse clímax. Meu objetivo foi entregar esses capítulos finais, então, muito intenso, muito cheio de reviravolta e de emoção, para realmente dar ao leitor, ou ao espectador, como você preferir, algo realmente que ele se lembre por muito tempo, algo memorável. Mais uma vez, eu queria dizer que, segundo a opinião de vários juízes desses concursos que eu mencionei, esse efeito aí foi conseguido. Bem, pessoal, depois desse meu blá blá todo, a próxima pergunta lógica provavelmente é: mas esse tal de cine-livro, esse negócio funciona mesmo? Bem, o que eu posso dizer é que a resposta está sendo dada por diversos blogueiros e leitores. A própria resenha do nosso querido Moser aqui, do Leitor Averso, é um exemplo excelente disso. Temos mais também de 20 resenhas 5 estrelas na Amazon. E falando em Amazon, o e-book constantemente está na lista dos mais vendidos em fantasia épica. Fez parte da seleção de e-books memorável de 2016... uma seleção da Samsung em junho agora. Então tudo isso está corroborando aí com essa aceitação, com o sucesso do livro. Então eu queria aproveitar esse momento para agradecer a todo mundo, a todos que vêm participando dessa jornada e a todo mundo, todos os outros que ainda vão se unir a ela. Talvez até você, né, o querido ouvinte que está me escutando aqui até agora. Mas, e o que o futuro reserva para esses heróicos dragões? De cara já tem uma boa notícia do recente lançamento da primeira parte de uma bela versão em graphic novel na Amazon. E além disso, apesar da história do Dragões na Tempestade se encerrar nesse volume único, existem planos futuros para mais histórias e também para um livro de contos. Na verdade, é de uma espécie de cenas excluídas, com passagens que escrevi ou imaginei, mas que ficaram fora da versão final do livro. E ainda no clima, vamos dizer, cinematográfico, temos uma trilha sonora exclusiva que você está escutando aí no fundinho. Por fim, uma versão em inglês também está em andamento para ser lançada no mercado internacional muito em breve. Enquanto isso, eu continuo trabalhando para que o Dragões da Tempestade um dia se torne um filme de cinema. Para encerrar, você não deve me aguentar mais falando esse tempo todo, eu gostaria de falar do meu novo projeto, Contos de Fé e Sangue. Se trata de um livro de contos, como o título já diz, mas, melhor dizendo, na pegada do cine-livro, é um livro de curta-metragens, né? Como se fosse isso, que foi concebido para ser transformado facilmente numa websérie de suspense, com um toque de sobrenatural e, como eu gosto sempre, final surpreendente. Bem, meus amigos, é isso que eu tinha para contar aqui no Leitor Averso. Querendo conhecer mais, não deixe de visitar Os Dragões da Tempestade na Amazon e na nossa página no Facebook. E não deixe também de ler a excepcional resenha do Moser Dias sobre esse cine-livro aqui no próprio site do Leitor Averso. Obrigado por me escutar até agora e espero que nos vejamos novamente em breve. Um grande abraço, valeu!
Este foi mais um Leitura Cast Especial Novos Autores. Nós agradecemos muito a presença do Leonardo e aguardamos por mais novidades. Se vocês se interessaram pela obra dele, nós vamos deixar o link aqui na postagem para vocês adquiri-la. Mais uma vez, sigam-nos em nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, e nos agregadores podcast Ouvindo Podcast e YouTube. Então é isso, pessoal. Até a próxima semana e boa leitura. Ou bom filme, nesse caso.